continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o Gadiego Carraro. Lembrando o seguinte, você que está em Maceió, escuta a Rádio Senado em 105,5. Aqui em Brasília, você nos escuta em 91,7. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mas, Gadiego, você falou sobre essa coisa do... de ter todo mundo gravando ao vivo, e hoje em dia a tecnologia possibilitar esse tipo de interação remotamente, porque assim, pensa na possibilidade, se não houvesse essa possibilidade, na verdade, você levar todos esses músicos daqui do Centro-Oeste para um estúdio aí no Rio Grande do Sul, o custo seria realmente infinitamente maior, né? E esse processo que você falou agora, eu achei muito interessante, que você grava a tua base, o cara grava a parte dele, e quando você recebe, você regrava para interagir com o que ele colocou, né? Isso é muito interessante. Fala mais um pouquinho sobre essa tua interação com os músicos do teu álbum, assim. Você dá... é um processo onde você manda uma partitura e o músico segue aquela partitura, ou é um processo onde você... manda uma base e fala assim, cria em cima disso daí. Dá uma certa liberdade para ele construir em cima do teu alicerce algo que ele está criando também. Como que você trabalha nesse sentido, Gadiego?
Posso trabalhar da seguinte maneira. Todas as minhas composições eu escrevo a partitura delas, mas eu escrevo num formato standard. O que quer dizer com isso? É o formato como se fosse o Real Book, sabe? Que é onde você tem melodia, harmonia, e tu tem algumas questões assim, por exemplo, o que eu coloco a mais dessa ideia standard das partituras que você escuta, vê no Real Book. Eu escrevo essa partitura na íntegra, com harmonia e melodia, e eu penso já na instrumentação que eu quero, e aí eu escrevo coisas a mais que eu quero dessa contribuição desse músico. Aqui eu vou querer que você dobre essa melodia, aqui tem uma convenção que eu vou querer que você toque junto. Aqui tem um trecho, uma introdução que eu quero que o piano faça dessa maneira. Eu trabalho sempre com sugestões, né, do que eu vou querer na música, mas ao mesmo tempo eu não escrevo o que o instrumento tem que fazer do início ao final, porque eu acho que eu acabo engessando demais o músico, né? Por isso que eu digo que eu escrevo a minha forma de conceber música num formato mais standard, com sugestões do que eu quero em alguns momentos, sabe? Então isso é primeira coisa, tratando-se de partitura, é isso que eu faço. Depois, quando eu gravo as bases, Renato, eu não gravo as bases muito carregadas, assim, a ponto de que o cara tenha que me ouvir tocar meio que já ele interagindo com essa primeira base, entende? Uhum. Eu gravo mais livre, assim mesmo, justamente para deixar o cara, para ele ter esse alicerce de como ele vai gravar, de estar tá ouvindo já alguma coisa, a base da música, mas eu não tô provocando ele demais musicalmente falando, para que ele já tenha que tocar meio que em cima daquilo que eu já fiz para ele ali, entende? Então eu dou as indicações na partitura, eu gravo essa base mais leve, sem muitas provocações musicais, digamos assim, porque eu quero que ele me traga a história dele musical para mim, sabe? Eu quero que ele ouça a música, essa base, e aí sim contribua. E claro, depois daquilo que ele fez, aí sim, então eu vou jogar isso buscando interagir o máximo com aquilo que ele fez, sabe? Então eu faço esse processo e eu percebi que isso funciona muito bem como uma saída para te manter essa questão da organicidade do som, sabe? Para não ficar o cara já tocou preso na primeira, assim, sabe? Ele ouviu a música e já teve que tocar preso em cima do que eu gravei para ele, né? Então, não, eu faço essa cama, digamos assim, escrevo as sugestões que eu quero e aí deixo o cara com liberdade também para colocar as suas ideias, né?
Isso. E se o cara, né, e como na questão são outros grandes músicos que você convida, né? Desses que você citou aí, o Christian Esperandia, a gente já entrevistou aqui nesse programa. É um cara, assim, realmente maravilhoso, um dos melhores do Brasil. Então é bom, né, que ele também traga a história dele, porque enriquece, né, a dele com a sua, não é verdade?
Na verdade, o jazz é isso, esse é o espírito do jazz, né? Porque na verdade, assim, se o cara vai, tu vai chamar um cara pra tocar e tu vai querer moldar o cara a tua forma, não, é muito pelo contrário, né? É essa capacidade de interação, né? E coisas que você vai construindo no momento, porque a música ela tem vida própria muitas vezes, né? Você, depois que você dá esse start aí, a gente não sabe para que lado ela vai caminhar, né? Porque vai ter a forma que o músico ouviu aquele som, de que maneira ele vai receber aquilo e vai se expressar num solo, né? Como ele vai harmonizar. Eu não escrevo os voicing pro pianista. Eu escrevo a harmonia com as dissonâncias que eu quero, mas eu deixo ele livre para trabalhar com as questões dos voicings, da harmonização e como ele vai fazer, né? Então eu acho que isso para resolver esse problema, não resolve 100%, entende? Mas eu digo assim que ele ameniza assim, muita coisa e possibilita que tu consiga fazer um álbum instrumental à distância com alma, né? O álbum instrumental precisa disso, ele precisa ter alma, ele precisa ter uma coisa que vai além do som tá perfeito, tá bom de ouvir, os solos estão bonitos, não, ele precisa ter essa flexibilidade para ser uma música que se mova, sabe? Que tenha uma vida própria, né? Quando tá rolando.
Uau. Então, show de bola. Baseado nisso que você conversou, não foi pouca coisa, né? Que a gente conversou agora. Escolhe mais uma pra gente, onde a gente consiga perceber essa interação entre você e os outros músicos, Gadiel.
Olha, a gente pode ouvir Estrada de Tropa.
Estrada de Tropa.
É uma música que eu acho que ela explora muito essas questões, essas nuances, assim, sabe? Tem vários climas diferentes e retrata um pouco desse processo que eu acabei de falar aí.
Top, vamos lá então. Estrada de Tropa. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.